Em que momento você assim, se interessou para essa questão do feminino, do feminismo, das questões raciais e que autoras você lê? Você já citou vários aqui, mas, por exemplo, o que embasa hoje a sua escrita, a sua pesquisa? Quais autoras?
Olha, a minha pesquisa, então, eu sou formada em psicologia, então eu fiz uma pós-graduação, uma especialização, né, em teoria da psicanálise, e depois eu fui para o mestrado em educação. Então, o meu grande encontro foi com Paulo Freire. Ali eu comecei a fazer as pazes com a minha realidade histórica, né, porque o meu sonho sempre foi estudar. E assim, a né, minha mãe dizia: olha, não, filha, você vai ser empregada doméstica, porque eu sou empregada doméstica. Então, no meu primeiro dia de aula, eu fiquei muito encantada com a minha professora. Eu acho que foi um dos primeiros amores que eu tive, né, foi a minha professora. E eu vim para casa muito contente, né? E eu disse assim para minha mãe: olha, mãe, qual que é o máximo de estudo que uma pessoa pode ter, né? Como se fosse possível a gente
É,
compartimentar
mas uma
todo o saber
criança, né?
dentro do corpo.
Uma criança não tem muita visão, né, de longevidade, né?
Exatamente. E o que estava se inaugurando ali, na verdade, era o desejo de não saber,
E de não
né?
parar de estudar, pelo jeito, né?
Exatamente. E aí a minha mãe disse assim para mim: mas filha, é o doutorado, mas isso, né, na ignorância dela, né? Ela falou assim: filho, o máximo de saber que uma pessoa pode ter olha, é o doutorado, mas assim, isso não é pra gente, né, filha? Porque a mãe é empregada doméstica e você vai ser empregada doméstica, né? E, né, a gente sabe que a educação nos educou uma grande parcela pro proletariado, para servir. Então, eu vejo isso, que nós, mulheres, nós não fomos educadas para ser intelectuais, pensadoras. Então, assim, eu fico apavorada, por exemplo, quando alguém lê o meu currículo em voz alta. Quando eu vou em algum lugar falar sobre alguma coisa, alguém lê o meu currículo, né? Porque ele é um currículo extenso e me mostra assim: nossa, eu não fui educada para ser isso, né? Então, me causa um certo espanto ainda, né? Porque realmente eu me dediquei e tenho me dedicado, né, à vida acadêmica desde então, né? Então, isso é uma grande conquista para mim, né? Como vai dizer o Contardo Caligaris, a vida adulta é menos adulta do que parece, né? Ela é
Exatamente.
justamente pilotada pelos rastros, né, e restos da infância, né?
Exatamente. E o que que você lê hoje, né? Suas referências, as mulheres que você lê?
Olha, eu sou eternamente grata às mulheres negras, as intelectuais negras, as pensadoras negras, elas operaram a minha linguagem, tá? Eu tenho lido muito a Lélia Gonzalez, a Neuza são as primeiras que me colocaram nesse confronto, a Grada Quilomba, né? Eu tenho autores, como também o Fanon, o Aimé Césaire, né? Então, eu tenho levado esses autores para o campo do patrimônio, né? Andréa Guerra, né? Tenho lido essas mulheres.
Ah, muito legal. E, Ana, como a escrita, a escuta como analista, né, a memória e o patrimônio, sua pesquisa no doutorado, se relacionam entre si no ato de escrever? E se você acha que a escrita é um ato?
Sim. É importante a gente pensar na escrita como um potente documento também. Ela é um documento, né? A
Sim.
mulher, ela escreve uma realidade vívida e vivida. Ela escreve com o corpo, né? Ela escreve um pouco de reminiscência, um pouco não, ela escreve reminiscências, né? Então é importante a gente pensar nisso. O Aimé Césaire, por exemplo, não tem um livro, Discurso sobre o Colonialismo, que ele vai dizer que nós só conhecemos a historiografia do colonizador. Então, ler mulheres brasileiras, Patrícia, é o que mais a gente está precisando no momento, né? Nós faremos grandes deslocamentos na psicanálise se a gente começar a compreender a partir delas o que realmente tem acontecido. Então, assim, é fundamental que a gente construa, enquanto mulheres, né, o nosso próprio corpus literário, assim, diria assim, o nosso patrimônio literário, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente pensa que é uma coisa boa também, né? Mas o patrimônio, justamente, ele vem, é uma coisa que passa de pai para filho. Então, a razão histórica do patrimônio, tanto que a tese de doutorado hoje vem com o título A Crítica da Razão do Patrimônio, né? Porque patrimônio para quê e para quem? Né? Então, o patrimônio, ele é de matriz europeia, para nós. Nós só tombamos o patrimônio europeu e o nosso patrimônio.
Uhum,
né? Exatamente. Então, eu tenho conversado com várias outras mulheres que exercem a psicanálise, né? Então, nós temos visto, por exemplo, uma epidemia de melancolia entre as mulheres, né? Então, as mulheres, elas vivem uma serialidade de lutos, né? Lutos que não são organizados. E se nós pegarmos as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, nós vamos perceber isso, né? A Judith Butler vai dizer que o simbólico é histórico. Então, há uma imensidão de perdas na vida das mulheres, e se nós mulheres vivemos nessa dialética tanatológica no Brasil, como é que nós vamos superar o luto das que se foram? Como é que temos falado dessas mulheres que nós estamos perdendo para essa dialética tanatológica, né? Então, quando as mulheres no Brasil são acometidas por injustiças, se a gente for pensar bem, quantas delas são cometidas por injustiças e quantas delas morrem? É? Então, tem um trabalho do Christian Dunker chamado, acho que é o último livro dele, que é Luto Finito Infinito.
Uhum.
E ele vai dizer que o luto, ele tem função política, justamente de coligar as pessoas. Então, quando eu estou falando de luto, eu também não estou me referindo à morte de uma pessoa querida, eu estou falando também do luto gerado pelas relações de poder sobre as mulheres. Né, que também viabilizou que elas pudessem falar sobre elas, né? Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que o luto que as mulheres no Brasil têm passado tem sido confirmado num certo ensimesmamento, né? O luto, ele tem essa função de coligar pessoas, como o Dunker vai dizer, e não de confirmar no individualismo. Então, uhum. A escrita, ela tem essa função estética, eu diria, de recriação. Mas, de alguma forma também, né? Não basta que a gente ande de lado a lado, é preciso que a gente precise estar juntas, né? Sim. Precisa ver essa coligação. Então, quando eu pensei na coletânea Mulher e o Brasileiro, eu pensei nisso, de criar condições para que as mulheres possam escrever, para fazer essa coligação de diferentes mulheres, que obviamente expressam diferentes lutos. A gente tem uma ideia muito marcada de luto, né? Então é preciso que a gente desloque essa concepção e que a gente faça alargamentos necessários, né, nessa concepção. Pensando no contexto histórico, né, as mulheres, elas vivem lutos que são encobertos e inconcluídos. Os noticiários estão aí todos os dias. Sim. Então a gente recebe também mulheres na clínica todos os dias, né, com índices de violência alarmantes. Né, mulheres em relações com homens perversos é muito grande. Então, assim, Patrícia, onde assim, há poder, há resistência. Então, a gente quer chamar atenção para essa sutileza e a transmutação dos tipos de violência que tem operado contra as mulheres, né? Uhum. Em relacionamentos orientados por perversamente, né, que fazem grandes marcas nos corpos das mulheres sem que toque um dedo nela. Exatamente. Causando, assim, esse genocídio simbólico, né? Então, e aí as mulheres descambam para a melancolia, né? Que por vezes, Patrícia, você sabe, você é analista, você tem, né, uma história com a clínica, e você sabe que muitas vezes isso é incontornável, né?
Uhum.
Então, eu diria que isso seria uma emergência. Então, é necessário que hajam práticas, que haja rememoração, né? Nós, inclusive, temos um chamado patrimônio traumático, né? Não, não vou entrar aqui, mas nós precisamos de produções estéticas, outros suplementos, eu diria, né? Não apenas na escrita. Claro que não, não vou resolver o mundo com a coletânea,
sim,
não.
Claro.
Né? Porque a maioria das mulheres, elas não dispõem desse recurso, né? Nós precisamos falar desses processos traumáticos, porque é uma transmissão muito silenciosa desses lutos, né? E aí depois acontece todo esse tipo de manifestação de violência, né? Que a gente tem visto, né? Então, esse trabalho do Dunker é muito interessante sobre luto finito e infinito, né? Essas transmissões, elas justamente geram o retorno do traumático, né? E a gente tem negado esses lutos das mulheres. Então, assim, a gente precisa se questionar, né? Se a gente realmente está ouvindo esses lutos, né? Nós temos um social que nega o traumático, uhum, que negligencia o traumático, né? A negação do traumático, né? Então a gente também pode dizer que os nossos lutos são colonizados justamente por essas malhas compressivas do poder, né? Que é aí transmitida, né? Ou seja, claro, né, o Lacan vai dizer que a mulher não existe, mas o que existe é uma estrutura perversa histórica que se impõe sobre ela, né, Patrícia?
Sim, sim. Muito bem, agora eu vou começar a me dirigir à autora agora. Bom, falando do seu livro de contos, O Conto de Elas, Um Corpo com Hora Marcada, já em sua segunda edição, pela Caligrafia Editora, eu te perguntaria, né? Eu tive aí a honra e o privilégio de ser a editora desse livro, então eu fiz várias leituras sobre ele, né? Ele é autobiográfico, é uma biografia de muitas mulheres, é um recorte de sessões clínicas. Conta para nós, quem são elas?
Olha, então, ele é um livro, bom, é o conto de elas, né?
Uhum.
Então, é um livro costurado de várias, de várias mulheres, né? Então, quando eu dou voz a elas, né, eu retiro elas do time de cúmplices.
Uhum.
Né? Eu crio para elas condições que elas estejam nos textos. Né? Foi um trabalho que me custou bastante. Eu emagreci 10 quilos escrevendo essas 50 páginas.
Vou escrever um livro amanhã para perder peso.
Olha, Patrícia, foi isso que aconteceu. Que a mulher escreve com o corpo e assim, foi isso que aconteceu. Teve um acontecimento no meu corpo ali fazendo esse livro, né? E eu acabei recusando alguns convites, Patrícia, para falar do livro, porque não se trata de um livro, assim, sobre histeria, não é sobre a sexualidade feminina. A gente tem um hábito de pegar um bisturi imaginário e de querer dissecar o corpo da mulher o tempo todo, né? Mas a gente não quer falar da estrutura que faz isso com ela, muito menos combater. Então, claro, que é um livro sobre manipulação de consentimento, é um livro sobre violência, sobre abuso, sobre machismo, né? Há muitos homens como esse que dizem exercer psicanálise, por exemplo, que a elas traz, né? Que continuam a fazer vítimas, né? Que se obrigam a silenciar, né? O inconsciente, Patrícia, ele é incontornável. Nós não conseguimos escapar do determinismo do inconsciente. E ele está a céu aberto, como vai dizer o Lacan. Ainda que eu não tenha falado o nome de ninguém, uhum, muitas mulheres me procuram dizendo: Ana, eu li o seu livro, tu tá falando do fulano de tal? Porque isso aconteceu comigo.
É o imaginário operando, né?
Entende? Uhum. Isso aconteceu. Então, assim, eu sinalizo assim, que há até uma boa chance assim, escrever o conto de ela 2 com a participação, né? Não colocar ela num personagem, mas trazer outras mulheres, né? E eu gostaria que esse livro circulasse principalmente dentro das universidades, porque o poder, ele é astuto, ele age na resistência. Então, conforme a gente vai resistindo, vai encontrando outras formas de se mover, outros corpos, outras parcerias. O perverso, ele é extremamente sociável, ele provoca paixões, ele arrasta a sua massa de neurótico, né? Então, a violência tem se transmutado. Então, há várias tecnologias de violência aí, né? E os homens, a gente sabe que eles não apenas têm ferramentas históricas e muitos usam da hierarquia linguística, muitos têm ferramentas intelectuais e teóricas, né, para machucar uma mulher.
A linguagem, ela é sedutora, né? Ela
é
erótica,
poder,
né? Sabendo usar, né?
Aham, é poder, né? Nossa, é um poder carnívoro.
Eu me lembrei, né, você estava falando do inconsciente incontornável, né, uma frase do Marcelo Veras que eu gosto muito, né, que quem tem inconsciente não precisa de inimigo.
Exatamente, olha que interessante.
E qual foi o feedback, né, da leitura do seu livro? Ele foi lido por mais mulheres, os homens se interessaram por esse tipo de leitura. Que resultados você colheu dessa circulação do livro? Porque a Ana é uma autora tímida, gente, acreditem.
Não interessa os homens, eu penso assim, né? Porque para você ler o feminino, você tem que ser feminino. A gente só lê o feminino sendo feminino, né? Haja feminino para poder ler esse trabalho, né? E são leitoras mulheres. É o feminino tem, uhum, tem lido o meu livro. Assim, mulheres também, né? Claro.
Uhum. E claro. Você considera a escrita desse livro como uma escrita erótica? Eu li a primeira versão, né? Não sei se foi a primeira versão que chegou até mim, mas uhum, assim, eu li numa sentada só. E depois fui fazer um comentário com a Ana, ela falou, nossa, né, você acha que eu tenho que mudar alguma coisa? Eu falei, não mexe em nada, mas ela mudou, gente, ela mudou muita coisa.
Sim. Eu fiquei muito contente com um primeiro contato que a gente teve, é porque você me acolheu e você me leu. Acho que a primeira pessoa que me leu foi você, porque eu não tinha mostrado para ninguém esse trabalho. E o fato de eu ter sido lida e alguém demonstrar interesse pelo que eu escrevi foi muito potente para mim. Eu acho que isso me alavancou de alguma forma. Mas eu vou dizer assim que, bom, ele é um livro sobre dor. Inclusive, essa palavra foi justamente o que apareceu entre as leitoras do conto, né, Patrícia? Quando eu escrevi esse livro, eu não pensei em me relacionar com as pessoas a partir dele. Eu não tinha noção, assim, do efeito que isso podia causar, né? Primeiro livro que eu escrevi, né? Então, muitas leitoras deram essa devolutiva, assim, do tipo, ai, Ana, eu tive que pausar algumas vezes porque me provocou muita angústia. Me doeu bastante. Essa coisa do eu passei por isso, né? Essa identificação também, né? Então, não foi assim algo proposital, né? Como vai dizer a Carolina de Jesus, assim, eu escrevi uma realidade, eu escrevi a vida em Fausta. Mas assim, voltando à tua pergunta, ele é um livro sobre dor. Mas também a dor tem um lugar nobre no meu erotismo. Então, eu diria assim que tem uma característica de erótico, mas sobretudo ele é um livro político e documental. Então, o conto de elas, ele é uma biografia de várias mulheres, né? Então, é isso.
Gente, leiam, mulheres, leiam.
Temos que ler,
Só digo isso,
sim.
leiam.